A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, ouvinte da Rádio AM630 Paraná Educativa, que quem fala é Patrícia Armentano. E eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou conversar com o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Walter Baroni, presidente da Federação Latino-Americana de Magistrados, a FLAM. E ele está conosco aqui. Quero primeiramente cumprimentá-lo, magistrado. Seja bem-vindo ao programa Justiça para Todos. É um prazer tê-lo conosco.
Bom dia. Eu que agradeço o convite do programa Justiça para Todos para estar aqui no dia de hoje. E para mim é uma grande alegria.
Bom, para começar a nossa conversa, magistrado, gostaria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes as ações da Federação Latino-Americana de Magistrados, a FLAM, a qual o senhor preside atualmente.
A Federação Latino-Americana de Magistrados, ela tem como objetivo principal defender a independência judicial, a independência dos poderes judiciários na região, na nossa região, que é a América Latina, e, consequentemente, da atuação dos juízes, né, nas suas funções jurisdicionais. Esse é o objetivo principal da existência, não é, o objetivo principal da existência da FLAM, que eu presido atualmente. Também ela tem como objetivo proporcionar um maior contato entre os juízes dos diversos países dessa região e, igualmente, estudar, através do intercâmbio de informações entre nós, os problemas que são comuns aos judiciários dos nossos países, com vistas a buscar soluções comuns que possam aperfeiçoar o funcionamento da justiça na América Latina.
Magistrado, nós estamos vivendo aí um momento de pandemia, né, de choque social, talvez nunca vivido antes. Eu gostaria de saber do senhor qual o impacto da Covid-19 na situação judiciária nos países latino-americanos hoje.
É interessante notar que nós temos, entre os países membros da FLAM, países que, e, portanto, poderes judiciários, não é? Que vão desde o México, não é? Descendo o nosso mapa pela América Central até chegarmos aqui na América do Sul, Colômbia, Bolívia, Brasil, Argentina, enfim, até Uruguai, não é isso? Então, temos embora tenhamos algumas experiências, realidades diferentes, não é?
Sim.
Porque os países têm algumas realidades diferentes, mas em comum o impacto da Covid sobre os judiciários de todos esses países foi a necessidade de não funcionar presencialmente. Então, o impacto que existiu foi no sentido de ser necessária a suspensão, o máximo possível, das atividades presenciais e buscar, como solução, atendimento remoto para a maior parte dos juízes e só mantendo, quando necessário, um plantão presencial. Isso com vista a evitar aglomerações, que são comuns nos fóruns, por conta das audiências e também nos tribunais, pelas sessões de julgamento. Então, a primeira e maior repercussão da pandemia na nossa atuação em toda a região foi a necessidade de suspender as atividades presenciais no maior grau possível, não é? E buscar a solução através da utilização dos meios informáticos, ou seja, usar a informática a nosso favor, o que está funcionando bem, inclusive.
Pois é, houve aí uma reorganização rápida das atividades, desembargador. Quero saber como estão os trabalhos judiciários em toda a América Latina, né? Os trabalhos estão acontecendo neste momento de forma remota.
Exatamente. É importante deixar claro que, embora a maior parte dos prédios, dos tribunais, isso não só no Brasil, como acabamos de dizer, em toda a América Latina, a maior parte deles está fechada. Mas isso não significa que os tribunais não estejam funcionando. A justiça não para, não pode parar e não parou. Nós estamos desenvolvendo apenas uma nova forma de trabalhar que foi necessária por conta dessa situação emergencial. A solução que foi obtida e rapidamente, como bem lembrado, foi no sentido de preservar nesse período emergencial, em que é necessário evitar o contato físico, em que é necessário o distanciamento social, em que foram determinadas quarentenas pela maioria dos governos nos nossos países, da região.
Sim.
A forma de manter o atendimento aos serviços essenciais, aqueles que demandam decisões que não podem esperar, não é? Foi dada através do trabalho remoto. Então, os juízes na América Latina, não só no Brasil, como nos demais países, estão trabalhando de forma remota, não é? Em home office, como é chamado, por teletrabalho, não é?
Sim.
E sempre que isso é possível. É claro que aí há que se levar em conta que a extensão desse trabalho remoto depende muito das condições locais, não é? De o país contar já com uma estrutura mínima de informática para que isso possa se dar de uma forma mais extensa ou não. Então, por exemplo, no caso do estado de São Paulo, onde eu atuo, como já havia as condições necessárias para o trabalho remoto de uma forma bem abrangente, adotou-se o trabalho remoto integral, 100% remoto. Então, todos os juízes têm acesso remoto aos processos. Em outros países, claro, aqui no Brasil também a situação não é idêntica em outros estados, não é idêntica de São Paulo, e em outros países onde não há tanta estrutura tecnológica, nem todos os fóruns existe a possibilidade de trabalho remoto integral para todos os juízes. Mas em todos os lugares os tribunais estão adotando a opção, não é, do trabalho remoto para o maior número possível de juízes, enfim, de acordo com a capacidade tecnológica que existe no local. Né? Então, às vezes há diferenças entre comarcas, entre regiões, os países, mas em todos os lugares, em todos os países pertencentes à FLAN, essa está sendo a opção adotada. E quando não é possível o trabalho remoto para os juízes que não têm, então, nesse caso, adota-se o plantão presencial, em número reduzido, portanto, para evitar a aglomerações. Então, trabalha-se com os dois, com as duas soluções, né? O trabalho remoto,
sim,
do maior número possível, desde que permitam as condições técnicas, e quando não, o plantão presencial reduzido, tomando-se as precauções necessárias sanitárias, né?
Dr. Walter Baroni, qual o papel das associações de magistrados na efetividade da justiça junto ao Poder Judiciário?
Eu acredito que as associações de magistrados têm um papel muito importante de colaboração junto ao Poder Judiciário dos Estados, no sentido de... Porque às vezes pode parecer que as associações necessariamente teriam que desempenhar uma função de contraposição à cúpula do tribunal, etc., não é? Mas, na verdade, essa não é, isso até eventualmente em alguns casos específicos onde Sim. houver um conflito de interesses, isso poderia ocorrer, haver aí uma contraposição de posições, não é? Mas, como regra, a principal atuação, assim como eu vejo, das associações é de colaboração, no sentido de fazer chegar ao Poder Judiciário, não é? Já que ela representa os juízes, magistrados que trabalham, magistrados e magistradas que trabalham em prol da justiça, não é? Então, chegar à cúpula, fazer chegar à cúpula do Judiciário eventuais problemas que sejam detectados pelos operadores do direito, não é? E, portanto, por seus associados e associadas. E não só apontar eventuais problemas que sejam identificados, mas também apresentar sugestões de soluções para esses problemas apontados, não é? E aí, juntamente com os tribunais, tentar construir modelos que sejam capazes de resolver esses problemas apontados e aí, consequentemente, colaborar para a efetividade da justiça. Ou seja, porque, na verdade, é o objetivo comum, não é? Todo juiz e juíza, ao iniciar seu trabalho a cada dia, Sim. tem como objetivo principal que é a justiça que nós distribuímos, não é, diariamente, seja efetiva.
E podemos dizer ainda, magistrado, que neste momento o papel das associações de magistrados é ainda mais imprescindível, como uma força-tarefa, junto aos juízes, desembargadores, para que as ações aconteçam de forma remota?
Sim. Desde o primeiro momento da pandemia, as associações, não só a FLAN, não é? Que se Sim. posicionou publicamente, pediu comunicados, enviou comunicados a todos aos poderes judiciários dos países membros, no sentido de exortá-los a tomar as providências necessárias de, inicialmente, um primeiro problema, não é? De evitar aglomerações, ou seja, tomar as providências necessárias para que fossem estabelecidos os plantões, fosse adotado o trabalho remoto, e que para os juízes que tivessem que trabalhar presencialmente fossem garantidas as condições de segurança sanitárias, não é? Necessárias, como a utilização de máscaras, luvas, etc. Isso também foi feito, claro, inclusive mais proximamente, né?
Sim.
Mas diretamente pelas associações locais, né? De cada país, e de cada, no nosso caso do Brasil e de outros países que são federações, das associações estaduais, como no caso do Paraná, da Amapar, não é? Em que o presidente Geraldo muito prontamente apresentou essa solicitação ao desembargador X, o presidente do tribunal, no estado de São Paulo, a doutora Vanessa, a presidente da PAMAR, igualmente esteve diuturnamente peticionando junto à presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo com o mesmo pleito. Então, fazendo também chegar à presidência do tribunal, dos respectivos tribunais, a preocupação dos juízes, não é? Que estão ali no primeiro grau, que estão na linha de frente, quanto às preocupações no início da pandemia, por exemplo, quanto ao risco se alastrar o contágio, né, em relação àquilo que a gente estava vendo acontecer já na Europa. E por outro lado, também, não só essa questão sanitária, mas exatamente propor, apresentar ideias quanto à forma de se implementar esse trabalho remoto. Não é? Um dos problemas que surgiu logo no início, e foi muito importante a associação fazer chegar essa notícia às cúpulas dos tribunais, foi o impacto que houve na utilização da estrutura informatizada de tribunais por um número muito maior de juízes e funcionários, quando o caso, né? Ao mesmo tempo, muitas redes não conseguiram dar conta desse aumento repentino do uso simultâneo do sistema informatizado de tribunais. E, portanto, foi necessário também levar essa notícia para que os tribunais providenciassem um aumento da capacidade do sistema para que conseguisse suportar esse aumento da demanda. E isso não foi, inclusive, uma situação que ocorreu só no Brasil ou nos países da América Latina. Na semana passada, eu estive participando de uma videoconferência juntamente com um colega espanhol, não é, que é diretor da Escola da Magistratura na Espanha, e ele contava que exatamente essa mesma coisa ocorreu também na Espanha, quando lá, igualmente, o Poder Judiciário adotou o teletrabalho, o trabalho remoto para os juízes de uma forma generalizada, né?
Dr. Walter, gostaria de lhe perguntar, mais do que nunca, né, levando em consideração as demandas que o senhor acabou de citar, as questões que preocupam os magistrados e as medidas, né, que a FLAN está tomando frente a essa situação, mais do que nunca, gostaria de falar sobre as formas de pressão à magistratura. Ainda estão mais vigentes em determinadas regiões da América Latina?
A magistratura sofre uma pressão por parte da opinião pública no sentido de que nós sejamos capazes de dar respostas rápidas aos problemas que surgem.
Sim.
Neste momento de pandemia, mais do que nunca, surge essa expectativa por parte da população, usuários da justiça, de que nós, independentemente do problema que estamos vivendo, sejamos capazes de não só manter a justiça funcionando, não é? Porque as pessoas precisam da solução dos problemas, mas como também entregar essa prestação jurisdicional da forma mais rápida possível. Isso temos feito, quer dizer, o Poder Judiciário percebe essa expectativa, inclusive como legítima, e todas essas estratégias que estão sendo desenvolvidas através do trabalho remoto são no sentido de, dentro do que é possível diante de uma situação emergencial como essa, atender a esse reclamo de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz.
Magistrado, além dos problemas, né, que nós já temos nos países, falando aqui na América Latina, gostaria de saber do senhor. Alguns países já estão apresentando ao senhor novos problemas em função dessa crise sanitária que assola o mundo neste momento, problemas sociais, problemas econômicos, financeiros?
Nós temos já tomado contato com algumas situações específicas que são decorrentes dessa pandemia, que até já eram esperadas.
Sim.
Uma delas, nós temos, talvez essa foi a primeira questão que necessariamente viria com a questão da pandemia, a discussão de se, do cabimento, quanto ao cabimento de se autorizar a saída de presos por conta da pandemia, ou seja, como há um risco de contágio também dentro das cadeias. E, por outro lado, o Estado é responsável por manter a integridade física, não é, daqueles que estão detidos. Surge, então, a discussão, e já surgiu em vários países, bem surgido, não é, quanto a ser cabível, e assim como aconteceu no Brasil também, ser ou não cabível a liberação de presos de uma forma generalizada, ou se deveria ser verificado no caso a caso, não é? Como inclusive foi, houve a sugestão nesse último sentido por parte do nosso Ministério da Justiça. Então, em outros países também tem havido essa discussão e tem havido reuniões com os juízes para a discussão desse, a apreciação desse tema, não é? Uma outra questão que tem surgido no que se refere ao direito de família, o direito de visitas, que às vezes dos pais em relação aos filhos menores, não é? Dependendo da situação em que se encontram os pais que têm direito à visita, né, quando se trata de pais separados, tem havido discussões a respeito de se seria ou não cabível suspender o direito de visita excepcionalmente durante esse período, quando a condição pessoal do pai ou da mãe puder aumentar o risco de contágio da Covid para a criança que vai, então, fazer essa visita, não é? Ou receber, perdão, essa visita do pai, ou ir visitá-lo quando se trata de passar dias na casa do pai ou da mãe, enfim, conforme for o caso. Temos na nossa página da Flam, publicamos um artigo sobre esse tema, que foi escrito pela doutora Mirinda, que é uma ex-presidente da Flam, e que é juíza em Porto Rico, não é? E que justamente vislumbrando essa questão na área de família, onde ela é a área de atuação dela, escreveu um artigo que publicamos exatamente sobre esse tema. E, claro, não podemos esquecer das questões que já começam a surgir em relação a alegações, isso na área contratual, na área de patrimônio, de alegações de que, em razão das quarentenas determinadas pelos diversos governos, alegações de impossibilidade de cumprir contratos, né, de pagar dívidas, a partir da própria questão da locação, não é? Em que as pessoas começam a surgir problemas, processos, não é? Casos, alegando essa impossibilidade de cumprimento das obrigações anteriormente contratadas por conta de um motivo, de um fato imprevisível que surgiu, qual seja a pandemia.
É um momento que tem que se ter muita sensibilidade, magistrado, de todas as partes.
Sim, é muito importante. O magistrado já naturalmente tem que ser um profissional muito sensível,
sim,
às questões que são colocadas ao seu exame, porque atrás de um processo, nós temos sempre em mente que o processo não é um número, por trás daquele processo existem pessoas. E muitas vezes os processos, para aquela pessoa, eles dizem respeito a temas que são, às vezes, o tema mais importante da vida dele, não é? Então, naturalmente, a gente já tem que ser muito sensível às questões humanas que estão ali representadas. Num momento de pandemia, com mais razão ainda, né? justamente porque um momento de emergência, não é? Um momento de insegurança, um momento de privações, não é? Um momento de restrições de atividades e, portanto, de recursos e etc. Por outro lado, então, por exemplo, quando há um pedido de alguém que, como eu citei o último exemplo, uma questão de aluguel, não é? A pessoa alega que não pode pagar o aluguel. A gente não pode só enfocar esse tema pensando exclusivamente sobre a ótica do inquilino, que até muito compreensivelmente alega que, no momento, por não estar podendo trabalhar, também não tem condições de pagar o aluguel. Por outro lado, nós temos que pensar na condição do locador, que às vezes aquele que recebe o aluguel, ele vive, é uma pessoa de idade, não é? Que vive daquela renda, e que se ele não receber o aluguel, aí quem não vai ter como sobreviver é ele. Então, são situações que devem ser analisadas com bastante abrangência. E as pessoas envolvidas também têm que ter essa sensibilidade, não é? Tanto aquele que recebe a dívida, como aquele que paga, não é? Os dois têm que considerar a situação excepcional da pandemia e tentar chegar a um acordo, desde que possível, né? Minimamente satisfatório para ambas as partes, né? Assim como naquela questão em que eu tratei do direito de visita às crianças, né? Os pais, claro, têm que estar sensíveis para a situação excepcional que estamos vivendo, não devem adotar uma posição que só pense neles, no seu interesse pessoal, e sim o que deve prevalecer. Aliás, como sempre, nessa matéria, o melhor interesse da criança. Né? E se o melhor interesse da criança, nesse caso, for a segurança da sua saúde, é isso que deve prevalecer, e eles devem buscar uma solução que atenda a esse interesse primordial e, dentro do possível, também, claro, o direito de cada pai, cada mãe, de ter acesso, de contato com seus filhos.
Magistrado, muito bom. Gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto.
Eu gostaria apenas destacar que, embora estejamos vivendo um momento que assusta, né? Um momento de insegurança em relação à epidemia em si.
Sim.
Uma doença nova em que os próprios médicos estão construindo, não é? A forma de lidar com essa enfermidade diariamente, né? Ou seja, porque tudo é muito novo, não há estudos, aos poucos é que se vai conhecendo o que é que está acontecendo, e, portanto, é claro que essa insegurança ela é repassada para a população, não é? Isso é até natural, claro, mas, independentemente disso, o que eu gostaria de pontuar é que, no que se refere à justiça, a população pode ficar confiante, tranquila, de que nós estamos sensíveis a isso, as dificuldades apresentadas atualmente, e estamos trabalhando diuturnamente no Brasil e em toda a América Latina para que os serviços essenciais continuem sendo prestados e, dentro do possível, não só esses, mas todos os demais que não apresentarem uma impossibilidade absoluta de prestação, não é? Aqueles que sejam absolutamente necessária a presença física. Quando isso não ocorrer, nós estamos trabalhando no sentido de que a justiça seja prestada independentemente da pandemia, ou seja através de utilizando os meios informáticos e todas as medidas possíveis para que a justiça continue desempenhando o seu papel da melhor forma.
E eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade, magistrado, em nos atender hoje, a sua entrevista ao programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço, foi um prazer falar consigo, com os seus ouvintes.
Muito obrigado, bom trabalho, até a próxima.
Igualmente, até logo.
Até logo. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. O programa Justiça para Todos conversou hoje com o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Walter Baroni, ele que é presidente da Federação Latino-Americana de Magistrados, a FLAM. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.